Está a começar mais um programa Satês de Informação da Rádio Angola Unida, apresentado por a Serafina Oliveira. Análise de comentários de Carlos Lopes. Carlos, bom dia.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes em Angola e aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início a este nosso programa.
O governador do Banco Nacional de Angola anunciou que uma delegação sénior da Reserva Federal dos Estados Unidos visita Angola este mês, assegurando que a problemática da correspondência bancária está superada na generalidade. O governador do Banco Central angolano recordou que em 2015 e 2016 alguns correspondentes bancários em dólares acabaram por terminar a relação com o nosso mercado, mas observou que essa relação tem vindo a ser recuperada. O que é que nós estamos aqui a falar?
Estamos a falar que no final deste nosso tema, que refere o ano 2015 e 2016, a problemática com os bancos correspondentes, que realmente foi isto que agravou na altura e ainda está a situação, ainda não está totalmente resolvida, que dificultou o acesso às divisas. Quando o discurso político do Executivo estava sempre centralizado para a opinião pública nas dificuldades, na baixa da produção petrolífera e também na baixa do barril de petróleo do Brent. Por isso, só mais tarde é que veio a falar-se sobre esta situação de problemática entre o abandono dos bancos correspondentes com a banca comercial e que o BNA fez algumas deslocações aos Estados Unidos, como soubemos na altura, mas que não resolveram. Por isso é bem-vinda esta deslocação no sentido de superar novamente a presença dos bancos correspondentes. Isto numa semana e nos últimos dias, com esta declaração, houve uma maior depreciação do Kwanza, baixo em relação ao dólar e também em relação ao euro, e com a presença do setor da conferência do petróleo e gás, que decorre em Luanda com 1.700 delegados e que marcaram presença a maior parte das grandes empresas petrolíferas mundiais. Por isso, isso são, como nós sabemos, um negócio de capital intensivo, que move muitas divisas. Houve da parte do titular do Poder Executivo, o Presidente da República, João Lourenço, um desanuviar em termos de legislação fiscal que penalizava grandemente esse mesmo setor, chegando ao ponto de obrigar a abrir contas e usar os kwanzas e que não houvesse transações em dólares, isto no sentido, naquela altura, de reter o máximo de divisas possíveis, mas que criaram um constrangimento ao setor petrolífero e um desinteresse, digamos assim, a apostar nesse setor em Angola. Ultrapassado que está essa questão fiscal e essa legislação tripla, digamos assim, que afetava o setor, agora parece-me que criou-se um ambiente mais favorável e tudo isto conjugado. E se de facto, ainda não é com a vinda dessa delegação, é para avaliar no terreno se as normas internacionais, nomeadamente que os Estados Unidos impõem nos países em que é transacionado o dólar como moeda, como divisa principal, que é o caso de Angola, que tem socorrido, como sabemos, do euro, mas é mais para avaliar. Ainda não há uma certeza, mas a boa maneira angolana, basta haver um pequeno pronunciamento para achar que as coisas já estão acordadas e já estão acertadas, o que não é o caso.
Mas então, como é que nós ficamos em relação à dívida da Sonangol?
Bem, a dívida da Sonangol, como se sabe, com esta reestruturação que a Sonangol teve, divisão na agência, na propriamente Sonangol que se vai dedicar à exploração, essa dívida também está a ser diluída, está a ser tratada e com o apoio técnico que entidades como o FMI e o Banco Mundial estão a dar ao executivo angolano. Vai permitir que uma regularização ao longo do tempo, não é rápido, vai sendo faseada, e a esse título parece-me que não está a haver aí grandes dificuldades.
Carlos, e em relação à dívida que nós temos contraída que pagamos com o nosso petróleo?
Bom, já houve pronunciamentos ao mais alto nível pelo Presidente da República da tentativa disso deixar de existir, mas não é de um dia para o outro, não é? Por isso é escalonado. Tivemos a presença esta semana de uma alta individualidade chinesa ligado à Assembleia do Povo, em que se deve ter tratado desses assuntos com o Presidente da República. A sua saída nada foi dito, esse responsável chinês saiu sem dizer nada aos jornalistas, à imprensa que estava presente, mas acredita-se que há uma vontade da China em dar continuidade a todo o valor, e constou-se esta semana que a China até ao presente momento terá facilitado, que é a mesma coisa que dizer que emprestou a Angola um valor equivalente a 50 bilhões de dólares. Não sabemos destes 50 bilhões quanto é que ainda falta pagar, isso é que não foi dito.
Carlos, o vice-presidente do Comitê Permanente da Assembleia Popular da China reafirmou ao presidente angolano, João Lourenço, a disponibilidade do seu país para continuar a conceder linhas de créditos para o desenvolvimento de Angola. O diretor-geral da China Petroleum Pipeline Engineering Angola, Xing Shang, disse em Luanda que a firma internacional investiu já cerca de 20 milhões de dólares em Angola, nomeadamente em projetos de armazenamento do petróleo e gás. Novamente, o que é que nós estamos aqui a falar?
Na sequência daquilo do que acabamos de dizer no tema anterior, por isso, com esta individualidade da Assembleia Popular da China e alguns empresários que o acompanharam e outros que estão presentes, como é o caso dessa empresa em Angola, que diz já ter investido 20 milhões de dólares. Mas estes investimentos chineses têm aquela particularidade que já sabemos, que depois pouco fica, porque são investimentos feitos ao abrigo da linha do valor geral que é emprestado. Por isso, não é os 50 bilhões, por exemplo, vamos dar um exemplo, não é os 50 bilhões que se falou, mais 20 bilhões. Não, estes 20 bilhões está no quadro dos 50 bilhões, ou seja, quem aproveitou essa linha de crédito a Angola foram as empresas chinesas, grande parte trabalhadores chineses, tudo isso que nós observamos no passado recente e que, infelizmente, a esse nível ainda continua a haver essa situação. Poucas são as parcerias entre empresários angolanos com empresários chineses, como obriga, aliás, a Lei Geral do Investimento, essas parcerias do empresariado nacional com o investidor estrangeiro. Não estamos a falar da Lei do Investimento que obriga que haja essas parcerias, que já não obriga, mas a falarmos de uma subcontratação que essas empresas estrangeiras estariam obrigadas a nível de ganharem concursos públicos e terem que subcontratar pequenas e médias empresas angolanas. Essa legislação é que nunca foi cumprida e, ao que parece, ela ainda está em vigor e ninguém está muito interessado em fiscalizar essa situação. Qualquer investimento nesta altura, seja chinês ou de outra nacionalidade é bem-vindo, cai naquele âmbito da diversificação da economia, que agora não se fala muito, mas que é necessário aumentar a produção fora da área petrolífera. E daí aumentar o emprego jovem, aumentar o poder de compra das famílias e, se isso acontecer, há um suporte financeiro na área do consumo para aquilo que for produzido na industrialização, no desenvolvimento da agricultura no país, possa ser consumido. Não há investimento nem nacional nem estrangeiro que depois não tenha escoamento em termos daquilo que é produzido para o mercado. Por isso é um investimento ruinoso e com isso leva à falência das empresas e o aumento do desemprego.
Carlos, é que se, enquanto não falamos abertamente sobre a questão da dívida que nós temos contraída com a China, primeiro, que estão relacionadas, estão ligadas à mão de obra chinesa também no país, praticamente será muito difícil nós conseguirmos atrair investimentos estrangeiros, se não chineses.
Há uma ligação muito forte. Nós temos esses empréstimos desde 2003 até à data, começou mais ou menos por aí, e esta vinda de, ninguém sabe ao certo quantos milhares de chineses, uns falam em 200 mil, outros falam já numa só de 300 mil, mas o que é certo, com a crise, muitos deles também regressaram à China, não é? Porque não havia sustentabilidade em termos de empregabilidade desses chineses em obras de infraestruturas. Agora, vai começando a haver concursos e também terminar obras que ficaram ao meio e que existe verba de financiamento para conclusão. Por isso, está-se a verificar que recupera-se concursos públicos feitos em anos anteriores, 3 anos para trás, 4 anos para trás, que ficaram por concluir e aproveitando ainda alguma linha de crédito chinês, que, como nós sabemos da última viagem, João Lourenço não conseguiu muito mais do que aquilo que a China se prontificou a emprestar. Por isso é uma negociação de pagamento desta dívida. Não sabemos em que ponto está a ser feito. Podemos é tirar uma linha geral para todos os empréstimos, independentemente da nacionalidade dos mesmos, que é o de tentar protelar no tempo, reduzindo a taxa de juros com outros empréstimos que sirvam para abater aqueles que são mais desfavoráveis, e com esse rescalonamento da dívida tentar a médio e longo prazo liquidá-la. O que nós vamos verificando, e com a aprovação hoje em definitivo do OGR visto de 2019, verificamos exatamente isso. O serviço da dívida continua ou vai continuar a ser metade ou pouco mais do que metade das receitas que o OGE tem para ser utilizado no pagamento dessa dívida, quer externa, quer interna, principalmente as empresas, nos últimos 9, 10 anos, que ainda reclamam a tal dívida que o Estado angolano, o Executivo angolano, reporta como sendo uma dívida certificada. Por isso são uma série de bilhões de dólares que têm que ser alocados a essa cobertura de dívida em atraso.
Carlos, o que é que, digamos, em termos práticos, essa visita do vice-presidente do Comitê Permanente da Assembleia Popular da China, por que é que não veio mais uma outra pessoa mais, digamos, focada ao setor económico e com mais autoridade, provavelmente?
Bom, não, pouco foi dito, conforme disse, na saída do encontro com o Presidente da República, pouco foi dito sobre aquilo que foi conversado, e nós já nos habituamos que assuntos com a China e que pouco se sabe sobre os meandros desta dívida com a China, em que termos é que os empréstimos foram concedidos, quais são as formas e limites de pagamentos. Por isso, uma entidade de cariz político, como é o caso de um vice-presidente de um comitê permanente da Assembleia Popular da China, é a nível político. E parece-me que a esse nível, os chineses já entenderam que seria a entidade adequada para vir falar com o presidente angolano.
Carlos, o ex-ministro de transporte angolano, que está a ser julgado por suspeita da má gestão de fundos públicos, disse em tribunal que antes de ser governante já tinha a sua vida organizada com negócios como no ramo imobiliário. Na instância do Ministério Público, o réu instado a explicar a legalidade do pagamento da despesa do Ministério de Transportes Públicos pelo CNC, tendo a este respondido que nada foi feito de forma ilegal, assalentando que estava tudo dentro das normas, que era uma prática e que havia autorização superior para o efeito. Augusto Tomás diz que foi detido porque desmantelou redes de mafiosos no aeroporto e a porta de Luanda. O que é que nós estamos aqui a falar novamente?
Olha, vamos pegar nesta última parte do tema, em relação a ele dizer que desmantelou redes de mafiosos. A sociedade angolana, os cidadãos angolanos, têm uma ideia de que, na época de Eduardo dos Santos, houve muita gente que enriqueceu. Muita gente, no sentido de que tinham um guarda-chuva onde abrigar-se e enriquecerem, meterem ao bolso valores, e caso contrário não estaríamos a falar em roubalheira, em corrupção, em recuperação de valores desviados, etc. Não é? Uhum. Por isso, não me surpreende o que este ex-ministro dos transportes se refere, e que no aeroporto ele diz que cerca de 12 companhias de aviação ligadas a generais, ministros de Estado, ministros, ficaram todos no chão, porque quando ele começou a vedar o aeroporto a certas situações, que essa gente deixou de conseguir ganhar dinheiro de outra forma que antes tinham à vontade de o fazer. Por isso, não nos surpreende, ficaríamos surpresos é que após essa declaração ele começasse a mencionar e este tribunal começasse a retirar certidões em nome das pessoas que ele se mencionasse, para ver paralelamente outro tipo de processos de crime. Coisa que ainda não aconteceu, não é? Também, mediático, este é o terceiro julgamento, penso eu, com mediatismo, terceiro ou quarto, mas acho que é o terceiro, e isso nunca é feito. O que se ouve mais neste julgamento é este ex-ministro dizer não, 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 é uma negação compulsiva. Por isso ele vai repetidamente desfazendo a argumentação da acusação que vem do Ministério Público, que vem da Procuradoria também. Em relação ao que ele disse, quando foram verificar as suas contas pessoais e viram grandes transações de dinheiros, ele explicou aquilo que também não surpreende a maioria da população angolana, que vive em extrema pobreza, que toda essa nomenclatura, toda essa elite que vinha com essa proteção política, ou que tinha essa proteção política, mesmo antes de serem nomeados ministros, ele referia empréstimos na ordem dos 60 milhões de dólares que que serviu para comprar imóveis e depois alugava as petrolíferas de Cabinda e que depois com isso é que fez fortuna. E nós perguntamos assim, mas é qualquer cidadão que naquela época, naquela altura, chegava a um banco e dizia, olha, eu quero fazer um negócio especulativo imobiliário, quero comprar aqui uns imóveis e depois vou alugar isto cobrando rendas anuais em 5 anos e eu vou-vos pagar isto como ele refere que pagou e não temos conhecimento que nenhum banco esteja a reclamar pagamentos a este senhor, por isso, mas é um bom exemplo, um mau exemplo de como esta gente fez fortuna por ter um cartão de partido, não é? E por ter esta cobertura. Vamos ouvindo estas declarações que não têm a ver diretamente com a questão principal do CNC ter havido desvios de dinheiro pelo Ministério do Transporte, do qual era responsável para cobrir, e ele diz que sim, que houve, mas por ordens superiores. Então que diga quem é a pessoa superior dos superiores, superiormente superior, enfim, os ouvintes que me desculpem este trocadilho de palavras, porque esse nome nunca aparece, quer dizer, as pessoas evitam, todos nós estamos a ver quem é o superior, mas ninguém reconhece, ou ninguém tem a honradez, ninguém tem a coragem de dizer o superior de todos os superiores é que dava ordens exatamente para ser assim. Ele se calhar à vontade tem, mas não sabe que quando o disser a sua vida anda para trás, quando tem sempre ele e os advogados dele a noção de que seja mais uma absolvição que está a ser preparada e que a maior parte das opiniões que se leem nas redes sociais e que se ouvem é que, bem, isto é mais um processo que vai ser absolvido e pronto, conta-se algumas coisas, mas que não vai dar em nada.
Mas Carlos, estamos nitidamente perante um tribunal, um julgamento político, não é verdade?
Não, estamos perante um julgamento jurídico, não político, não é? Estamos a julgar um indivíduo que assumiu um cargo político para o exercer ao serviço do povo e não para serviço. E é isso que está-se a tentar perante a multiplicidade de acusações de corrupção, peculato, desvio de dinheiros, enfim, que a pessoa tenha utilizado e ele, até agora, conforme o nosso tema, tem dito que não. Que realmente ele já era rico, não, quando foi chamado por Eduardo Santos para ser Ministro de Transportes. Antes disso, tinha sido Secretário de Estado, por isso não é propriamente um julgamento político, mas que envolve cargo político, sem dúvida alguma que é. Agora está a ser confrontado é por crimes previstos no Código Penal, e cuja acusação, juridicamente apoiada no Código Penal, ele tem que se defender e está-se a defender juntamente com os seus advogados. Agora, a condução da defesa está a ir no sentido que já há quem adivinhe qual é, digamos, a sentença final, que pode cair numa absolvição, como foram outros julgamentos. Alguns foram condenados, mas, digamos, figuras principais ligadas ao partido no poder ou ao MPLA acabam absolvidos.
Carlos, o ex-ministro recebeu empréstimos nas mesmas circunstâncias que o próprio Presidente da República fez. João Lourenço recebeu o dinheiro.
Bom, ninguém está a levantar questões nenhumas em relação ao ex-presidente da República, Eduardo Santos, não é? Ficam-se pelas ordens superiores, como aliás foi descasar autorizações e não ordens superiores, não é? E por isso o tribunal agora é que tem que, em fase de julgamento, que aí que a verdade dos factos tem que ser ditas, apurar quem é que deu essa ordem superior.
Então, neste caso, teria que... Neste caso, José Eduardo Santos também será, poderá vir a ser chamado a prestar declarações.
Só se o seu nome for aflorado pelo ministro. Ao que parece, ele não, não tem a vontade, ou não quer, ou até estará a pensar noutras pessoas que não seja Eduardo Santos quando se refere a ordens superiores. Por isso, o nome de Eduardo Santos não tem sido mencionado em qualquer julgamento mediático sobre aquilo que tem sido feito em Luanda, no que diz respeito à corrupção, a peculatos, a tudo isso, não é? Por isso, isto é mais um julgamento mediático em que se fica que haver transferências e situações que parecem anómalas, terão sido feitas com autorização superior para o efeito.
Bom, mas...
Pois, agora quer-se saber quem é que deu essa autorização.
Bom, mas nós estamos aqui a falar de um ex-ministro. Naturalmente, presumivelmente, as autorizações superiores só poderiam ser do antigo Presidente da República ou próprio o MPLA.
Pois, mas isso, como disse, é presunção.
Ah.
E ninguém é condenado por presunções. Tem-se que se provar os factos e o envolvimento das pessoas. Ora, se ninguém refere o nome da pessoa sequer, não se pode presumir nada.
Perfeito. Então, não, neste já podemos verificar que este julgamento venha a ter um desfecho semelhante ao que teve do antigo secretário de informação do MPLA?
É isso que vai correndo pela imaginação da população, da sociedade, que diz que isto, ao ritmo que vai avançando, não é? Alguns dizem que isto é um filme, é mais um filme que foi copiado de outro filme e por aí fora, não é? Então, a justiça começa a não ser, não ter aquela imagem de veracidade dos factos, de punir as pessoas que têm que ser punidas, desde que os factos sejam provados e pronto. E cai um certo descrédito, e isso é mau, porque depois, quando avançar um outro julgamento, o povo já não acredita, diz: oh, já não vale a pena isto, o melhor é até absolver já a pessoa e tal. Por exemplo, em relação ao Manuel Vicente, já ninguém fala. Epá, há quem diga, nem vale a pena pegar no assunto, melhor é mesmo já arquivar, pá, gastar dinheiro e fantasias e situações, pá, vamos esquecer. Pronto, e as coisas acabam por... Alguns são condenados, mas o que é condenado não é propriamente... As pessoas importantes, ditas importantes, com relevo, com importância política, não é? De exercício de cargos efetivos, pronto. Mas também não se está a dizer que está-se a absolver culpados. Não, a prova é que não é suficientemente consistente para levar à condenação. Ou porque a averiguação não foi bem feita, a investigação não foi bem feita, o Ministério Público acusou, mas acusa mal. Alguma coisa se estará a passar na forma como estes casos chegam a julgamento, e depois os juízes, o coletivo de juízes, têm que tomar as suas decisões mediante as provas que são apresentadas. E nunca nos esqueçamos de uma coisa: até uma sentença transitar em julgado, toda a gente é inocente.
Carlos, vejamos o seguinte: como é que, por exemplo, como é que essa da forma como o nosso sistema judicial anda, como é que os possíveis investidores olharão para si?
Os investidores nacionais, digamos que já não fazem qualquer apreciação. Agora, os investidores internacionais seguem estes casos e têm informação sobre estas situações, porque um dia eles podem estar envolvidos com a justiça angolana e têm que saber como é que esta justiça funciona. E se a imagem não é boa, o investidor internacional tem essa informação que lhe chega. E não vale a pena depois virmos dizer que no estrangeiro passa-se isto, aquilo e aquilo outro para denegrir a imagem do país. Não, temos que ter a noção que muitas das coisas, primeiro que vá lá para fora, houve a tentativa da justiça funcionar. E como a justiça às vezes não funciona no país, os visados ou aqueles que procuram a justiça, e se têm possibilidades para isso, tentam lá fora o que não conseguem no país. E por isso temos que ter algum cuidado, começar a ter algum cuidado, porque ter ambiente de negócios não é só criar leis, estradas, energia, água e saneamento. É um todo, e nesse todo a justiça tem uma componente também importante.
Carlos, continuação do bom fim de semana. Até à próxima edição. Um abraço.
Um bom fim de semana a todos os nossos ouvintes. E cá estaremos para a semana para o programa. Por isso, um bom fim de semana. Um grande abraço.
Destruíram meu cubico quando a vida já ia para frente. E agora onde é que eu fico? Me digam só, minha gente. Me atiraram para as tendas, onde o frio queima como o sol, sem luz, sem pneu, e é tão longe o rio. O que é que eu faço, minha gente? O que é que eu faço? Sempre que olho pra frente, logo me desfaço. Zungada vendendo pra garantir aquele refúgio. Fui rasteirado, cangado, meus mambos vazaram de arrastão. O que é que eu faço, minha gente? O que é que eu faço? O que é que eu faço, meu irmão? Fui bulir pro estado com aquele salário coxito. Pra sobreviver, pisava arroz com peixe frito. Trabalhei pra mim, minha gente, comer. Salário sem atraso, mesmo assim aguentei. Vejam só, minha gente, meus salários nem só não trovei. Não foi essa, meu irmão, a liberdade que eu sonhei. Não foi essa, meu irmão, a liberdade que eu sonhei. Tanta dor e desespero, independência, porque vieste afinal. Trabalho, pra que te quero? Me transformaste num pobre marginal. Peguei na minha mutimba, fui fazer um bispo arrojado. A polícia pimba catimba, saí de lá amarrotado. Ai, 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 batuqueiro também não quero ser. Ai, 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 eu quero ser político. Eu quero ser político. Ser político agora é que está batendo. Ser político agora é que está batendo. Transformar-se num pobre marginal. peguei na minha mutimba, fui fazer um bisma arrojado. A polícia timba catimba, saí de lá amarrotado. Ai, 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 batuqueiro também não quero ser. Ai, 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 eu quero ser político. Eu quero ser político. Ser político agora é que está batendo. Ser político agora é que está batendo. Até mostram seus mamos pra gente. Altos cubículos, altos gols, altos frutos com proteção. Eu quero ser político. Eu quero ser político. Ser político agora é que está batendo. Ser político agora é que está batendo. Eu quero ser político. Eu quero ser político. Ser político agora é que está batendo. Ser político agora é que está batendo. Ser político.